Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Há muito tempo, 1873, surgiu um texto muito importante aqui no Brasil, que ao longo dos anos só fez crescer e trazer estudos e inspirações. Era um tempo muito diferente aqui no Brasil. Nós tínhamos, o Partido Republicano estava em São Paulo, surgiu o Partido Republicano. Um ano antes, em 1872, né, havia a assinatura daquele famoso Tratado de Paz muito importante entre o Brasil e o Paraguai. A guerra entre os dois países havia terminado há poucos meses. O Brasil fazia também um censo demográfico na época, um dos primeiros, aliás, assim, buscando compreender melhor. E, claro, vocês entendem que era um Brasil muito diferente do que nós temos hoje, né? Olha, o Brasil dos anos, por exemplo, 1900, pouco tempo depois ali, tinha 17 milhões de pessoas. Em 1872, nós não chegávamos a 10 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, era um período completamente diferente. Nós buscávamos construir um país em outros moldes, e o molde que havia surgido era a República. Mas, naquele tempo, havia aqui um dos maiores escritores e pensadores que o mundo já havia conhecido. Hoje, aqui na biblioteca do Instituto, estava arrumando, porque daqui a pouco teremos aula presencial aqui, semipresencial, né? 19 horas, com todos os cuidados, e eu precisava de uma obra, então estava na biblioteca e comecei a folhear o livro do Machado de Assis. Eu tenho uma coleção inteira dele aqui, contos, crônicas de jornais, livros, os papéis avulsos, né, que são muitos, aliás. E aí me deparei com essa obra de novo. E eu tentei buscar na minha lembrança se nós já havíamos trabalhado, mas penso que não. De qualquer maneira, ela traz ilustrações belíssimas para a nossa época ainda. Um Brasil que se estruturava como república, que buscava ultrapassar os vícios, problemas de uma colônia que ainda vivia em sua alma. E o Machado de Assis faz uma leitura exemplar de tudo isso na figura de um casal. É natural que vocês até distraidamente atualizem o que eu vou colocar agora. Mas lembrem, a crítica do Machado de Assis, o que virá agora, vocês encontram também em Dom Casmurro, Capitu, parece uma reedição em outras bases, aquela desconfiança do Machado de Assis, aquela incerteza, aquelas questões que habitavam a alma do nosso poeta, do nosso escritor, pensador, que nunca se acomodaram. Os contrastes entre confiar, ser e ter, muito presente. Bom, a história é muito simples. Num determinado dia, um senhor chamado Luiz Negreiros chega em casa e se depara com algo que o deixa estupefato. O que ele tinha visto? Um belíssimo relógio de ouro. E ele olha, ele sabe as posses que ele tem com a esposa, com a Clarinha, sabe no que ele trabalha. Ele começa a conjecturar, ele fica pensando, mas um relógio de ouro aqui em casa, esse relógio, meu não é da Clarinha. O que ele está fazendo aqui? De quem é? E ele fica muito incomodado com isso. Quando ele chega em casa, ela não estava. Então ele vai até a sala deles e começa a tentar ler alguma coisa, né? Mas a atenção dele não para quieta de jeito nenhum. Ele folheia o livro para cá, folheia para lá, e aguardando a esposa chegar. Bem, quando ela chega então por fim em casa, ele a observa muito, fica olhando como há muito ele não observava. E ele pega e mostra para ela o relógio. Machado de Assis escreve: Luiz Negreiros lançou mão do relógio com uma expressão que não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem a corrente eram dele, também não eram de pessoas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luiz Negreiros gostava de charadas e passava por ser decifrador intrépido, mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais, charadas palpáveis ou cronométricas, sobretudo sem conceito. Não as apreciava ali naquele contexto Luiz Negreiros. Por este motivo e outros que são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira, puxasse raivosamente os próprios cabelos, batesse com o pé no chão e lançasse o relógio e a corrente para cima da mesa. Terminada essa primeira manifestação de furor, Luiz Negreiros pegou de novo nos fatais objetos e de novo os examinou. Ficou na mesma. Cruzou os braços durante algum tempo, refletiu sobre o caso, interrogou todas as suas recordações e concluiu, no fim de tudo, que, sem uma explicação de Clarinha, qualquer procedimento fora baldado ou precipitado. Bem, então ele vai conversar com a esposa. Ela estranha. Clarinha é uma moça meiga, delicada, sensível, conforme descreve aqui o Machado de Assis. Ela estranha. Ela olha para o marido e diz: mas afinal, o que que tu tens, né? O que que é isso? Só que o homem está transtornado. Ele nem responde direito ao que ela está falando. Ele caminha nervosamente pela sala, olha para ela e ela fica preocupada, né? Diz: afinal, o que que tu tens? Luiz Negreiro para de frente dela e diz: que é isso? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe diante dos olhos. O que é isso? Repetiu ele, com voz de trovão. Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luiz Negreiro esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha aos seus olhos um livro. O silêncio era profundo. Luiz Negreiros foi o primeiro que o rompeu, atirando estrepitosamente o relógio no chão e dizendo em seguida à esposa: vamos, de quem é esse relógio? Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, abaixou-os depois e murmurou: eu não sei. Luiz Negreiros fez um gesto como quem queria esganá-la. Conteve-se. Pelo menos vocês já sabem que vai ser diferente de um outro texto que caminha por esse mesmo viés, né? O Enfermeiro, clássico texto do Machado de Assis. Lá, o enfermeiro esgana, aqui não. Então ele só faz o gesto, o esboço. Conteve-se. A mulher levantou-se, apanhou o relógio, pôs sobre uma mesa pequena. Mas não se pôde conter. O tal Luiz Negreiros caminhou para ela, segurando-lhe nos pulsos com força, disse: não me responderás? Não me explicarás esse enigma? Clarinha fez um gesto de dor. Luiz Negreiros imediatamente soltou os pulsos dela, que estavam arrochados. O Machado de Assis conta que Luiz Negreiros, na verdade, era um homem muito amoroso e que em outra situação, se ele tivesse feito uma coisa dessas, por qualquer motivo, ele ia se atirar ao chão e pedir chorando desculpas a ela. Ou seja, imagine o quanto ele estava transtornado com tudo isso. Ele não conseguia uma explicação para algo assim. De onde surge um objeto tão caro, de ouro, numa casa como a deles? De quem é? Esteve um homem ali? Ou ela roubou isso? São coisas que passam pela cabeça dele. Os senhores podem achar que o Machado de Assis está nos contando uma crônica policial. Não é nada disso. Muitos desses sentimentos aqui habitavam o brasileiro, que buscava nas leis a formação da República, com os olhos sempre para a Europa, com todos aqueles contrastes emocionais, frações na alma, se sentindo inadequado, tentando negar sua herança indígena, negra, e querendo se afirmar numa herança europeia, como se isso fosse possível, negar o próprio sangue, a própria pele, o próprio coração, naquele contexto. Então era muito fácil. O homem republicano que surgia, ele tinha aprendido a desconfiança com relação aos outros, com relação a ele mesmo, muito forte. E ao invés de comemorar e ficar feliz porque chegou em casa e encontrou um relógio de ouro, como faria seus modelos, por exemplo, esses para quem ele olhava como modelo, franceses, e também holandeses e ingleses, não. Uma afirmação da fração que lhe habitava a alma. Nem mesmo o amor que ele tinha pela esposa, a confiança que tinha. Eles viviam muito bem, o texto conta que eles viviam muito bem, se amavam muito. Mas bastou surgir um relógio de ouro, uma das miragens da República que surgia nesse país, para que esses elementos todos se fizessem. Machado de Assis tentava nos mostrar, mais uma vez, como de outras tantas, que tínhamos questões na nossa alma, no nosso coração, que precisávamos trabalhar. Não era fundando uma república com base em sistemas do além-mar que pouco diziam respeito a como nós éramos nesse país, negando uma série de elementos. E olhem o que ele faz, ele diz, pois, se com república e toda a urbanidade e estudos nós conseguimos de fato os nossos relógios de ouro, que é a miragem do que se busca, com exportações, com injustiças que vocês conhecem bem, que aconteciam nesse país, ele disse, vamos conseguir, esse relógio de ouro não será motivo de alegria, será motivo de tragédia, de divisão maior ainda entre nós. Põe-se no lugar deste homem, naquele contexto. E põe-se no lugar deste homem, hoje, se você chegasse em casa, se você ama seu marido, sua esposa, e visse algo equivalente a um relógio de ouro, se ele sentasse com você e dissesse, olha, o saldo da nossa conta bancária é de 3 milhões de reais, você diria, como que pode? O banco se enganou, temos que avisar o banco para eles verem o que aconteceu. Ou você diria, como que aconteceu? Ganhamos uma herança? O que aconteceu? Conseguimos vender aquela casa lá em Uruguaiana, em Passo Fundo, Bagé? E aí o sirene da polícia passando ali na frente ou da ambulância faria grande apreensão. Talvez a pessoa pensasse, fizemos alguma coisa errada? Ou seja, Machado de Assis apenas está nos mostrando que tudo que conquistaríamos com muito trabalho nesse país precisaria conversar com coisas como estas. Bom, então ela chora, claro, né? E ele fica muito complicado na situação dele. E ele insiste com ela, ele diz, olha, agora eu já estou mais tranquilo. Responde-me ao que eu te perguntei, com franqueza, que sempre usaste comigo. Eu não te acuso, nem suspeito nada de ti. Quisera simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio. Foi teu pai que esqueceu o relógio aqui? Não, não foi meu pai. Mas então quem foi? Não me perguntes nada, exclamou Clarinha. Ignoro como este relógio se acha ali. Não sei de quem é. Me deixa. Aí ele ficou completamente fora de controle, né? pegou a cadeira e espatifou no chão e na parede. E a Clarinha estremeceu, ficou muito assustada, nunca viu o marido naquele estado, né? Ah, uma pergunta, por que a Clarinha não responde a ele? Qual é o problema? Ela está escondendo alguma coisa? Não é um comportamento? O comportamento da Clarinha não é parte de tudo isso? Não é um agravante? Sem dúvida. Sem dúvida. O modo de ser da Clarinha agrava a situação. Agrava porque ela mostra que, entre outras coisas, não era um lugar em que pudesse haver certas transparências. Ela podia dizer, olha, peguei enganada quando fui tomar um chá na casa das minhas amigas, ou vi esse relógio, achei muito bonito e, sem querer, acho que caiu na minha bolsa, eu coloquei e eu vou devolver. Não poderia dizer algo assim. Esse modo dela ser diante do marido que está enfurecido não complica mais a situação, mas também, diante de um marido assim, será que ele tem capacidade de ouvir a verdade, seja lá qual for? Bem, nesse tempo, quem é que está subindo as escadas? O pai da Clarinha. Ele chega, vê a situação, não gosta nada, né? Olha para a filha, vê que a filha não está bem, vê que as coisas não estão bem. Ele veio jantar, ele senta à mesa com eles e fica perguntando para a filha o que que houve, o que que aconteceu, né? O Luiz Negreiros gosta do sogro, então tenta agradar o sogro, contemporizar, mas ele vê que a filha não está bem. E lá pelas tantas ela começa a chorar na mesa e o velho não gostou nada dessa situação. E disse para eles, olha, eu não venho mais aqui. Se eu venho aqui para ver vocês nesse estado e não me falam o que está acontecendo, ah não, amanhã eu não venho mais aqui, amanhã eu vou chegar até aqui. Diz o velho para eles, né? E diz para eles que se chegar ali, se estiver naquela situação, ele vai embora e não vai mais voltar ali à casa da filha, de jeito nenhum. E o Luiz Negreiro tenta contemporizar, tenta mostrar para ele que isso acontece, que até diz que não está acontecendo nada, mas o homem conhece a filha que tem e sai dali. Ele pega e sai dali. Bom, ele saindo, fica apenas o casal de novo. E a situação prossegue. É isso que durante o jantar a Clarinha não falou uma palavra, nada. Quieta e mal tocou no prato dela. Ela estava muito magoada, muito incomodada. O marido em nenhum momento deu a ela um voto de confiança. Que ele dissesse, bom, se a minha esposa não quer falar, se eu pergunto, aqui tem um relógio de ouro, de onde surgiu esse relógio de ouro? Minha esposa olha para mim e não me fala, diz eu não sei, então eu vou procurar outros caminhos, não é? Se eu amo minha esposa, confio nela, eu tenho que procurar outros caminhos e não martirizar a esposa. Eu mencionei há pouco os papéis avulsos do Machado de Assis e das crônicas que ele escreveu. Olhem, nas crônicas que ele escreve sobre o dia a dia da época dele, em que ele viveu, naqueles finais dos anos 1800, é impressionante registros, histórias que se assemelham a essa que ele escreveu aqui. Problemas familiares, problemas de negócios, o Brasil padecia muito. O que será que daquele tempo, 1873, que é a data de publicação desse texto, para cá, o Brasil afastou disso, da nossa cultura, da nossa tradição? O que conservou? Então o pai dela, da Clarinha, o senhor Meirelles, ele vai embora. Não quer saber, não vai ficar ali, pega o chapéu dele e vai embora. Bom, a Clarinha vai para o quarto dela, fecha a porta, é isso que era cedo para eles, 9 da noite. Machado de Assis escreve, uma pequena lamparina alumiava escassamente o aposento. A moça estava outra vez assentada na cama, mas já não chorava. Tinha os olhos agora fitos no chão. Nem os levantou quando sentiu que o marido entrava. Houve um momento de silêncio. Luiz Negreiro foi o primeiro que falou: Clarinha, este momento é solene. Responde-me ao que eu te pergunto, desde essa tarde, está bem? A moça não respondeu. Reflete bem, Clarinha, continuou o marido. Podes arriscar a tua vida nisso. A moça levantou os ombros. Uma nuvem passou pelos olhos de Luiz Negreiros. O infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu. Responde, Clarinha, ou morrerás. Clarinha gritou e disse para ele esperar. Luiz Negreiro recuou então. Ela falou, Clarinha ficou tão indignada com essa situação do marido, de ele desconfiar dela, de ele ameaçar, que ela desafia. Ela diz, bom, não tem mais, porque ele quebrou tudo, não é? Então ela diz para ele, pode me matar, não tem problema, pode me matar, porque o resto você já quebrou mesmo, já destruiu. Só que ela diz para ele, ela estende para ele um papel e diz, primeiro lê isso que eu tenho aqui. Aí a Clarinha diz, quando esta carta foi ao teu escritório, não te encontrou lá. Foi o que o portador me disse. Luiz Negreiro recebeu a carta. Chegou-se à lamparina e leu estupefato o que estava escrito. Olha o que estava escrito na carta. Um bilhete, na verdade. Meu nhonhô, sei que amanhã fazes anos. Mando-te esta lembrança. Tua Yaya. Ou seja, aquele relógio de ouro era o presente que ela deu pelo aniversário dele. Que só não estava lá no escritório dele porque ele não estava lá. Então, trouxeram de volta e ela deixou, ela se distraiu, acabou esquecendo a mesa, era para entregar depois para ele. Era um presente que ela deve ter economizado muito para poder ter comprado. Essa história que vocês viram se esparramou pelo Brasil inteiro. Sabe como é que se esparramou? Nos quilombos. Se esparramou quando os nossos negros foram libertados pelos nossos brancos. E os brancos desconfiavam dos negros porque os negros mostraram talentos imensos para a alma, para a transcendência, para a arte, para o pensamento. E os brancos desconfiaram. Como pode alguém que até há pouco era levado às chibatadas como escravo ter tantos dons, apesar de tudo que passou aqui? O negro, por sua vez, olhava para o branco e não confiava mais. Em grande parte não confiava. Quando dizia, vou lhe dar um emprego, o negro olhava e dizia, você, que até ontem me batia, que até ontem explorava meu trabalho, agora você quer me dar um emprego? Os índios, vocês sabem também o que passaram. Todos sofreram. E no amálgama dessas coisas, vários desdobramentos aconteceram. O brasileiro de então, que formava a república, desconfiava que era capaz de construir um país de fato e olhava no espelho e via França, Holanda, Inglaterra, Portugal, Espanha. Não via Brasil. Só que é um espelho que... Qual era a cirurgia plástica que ia nos fazer sequer parecidos? Muito diferente. E aí surgia desconfiança, e aí surgia medo, e aí surgia uma espécie, muitas esquisitices que nós tentamos de várias maneiras equacionar. Isso é parte da nossa identidade, isso é parte da nossa vida. Machado de Assis, nosso grande escritor, maravilhoso pensador, foi um a mostrar como isso resvalava e se reproduzia nas nossas relações pessoais, nas nossas famílias, nas nossas vidas. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença dos senhores. As oficinas prosseguirão até o final da próxima semana. E as aulas não, as aulas terminam hoje. Teremos a última aula às 19 horas. Vários dos senhores estarão presentes. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal!